Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live nas redes sociais do Estadão. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. E aproveito, né? E convido também a todos a sempre comentar aqui os assuntos que são tratados no programa, né? Dar a sua opinião. É sempre muito importante e valiosa a sua participação. E a gente vai falar hoje sobre a vitória do Palmeiras. Ó, suada, hein? De virada. Palmeiras conseguiu vencer o Sport em casa por 2-1, assumiu a vice-liderança do campeonato brasileiro e de quebra ajudou o Santos, né? Porque o Sport, se ganhasse do Palmeiras, a situação do Peixe se complicava ainda mais. A gente vai falar também da situação, claro, do Sport, falar da situação do Grêmio, que perdeu mais uma, né? O Grêmio tá com uma situação muito complicada. O Grêmio tem uma tabela dificílima até o final do campeonato. Não sei não se o Grêmio vai conseguir se safar dessa. E vamos falar, claro, do Santos, né? Ontem teve reunião lá pelos lados da Baixada, o presidente foi falar com o elenco, reunião com o Carilli. O Santos tem agora um novo gerente de futebol. A gente vai falar sobre ele aqui também no programa. E mais pro finalzinho, vamos falar também do amistoso da seleção feminina de futebol, né? Que jogou hoje pela manhã, empatou com a Austrália. A gente vai falar um pouquinho sobre essa preparação, né? Essa nova fase do futebol feminino brasileiro. Deixa eu dar aqui meu boa tarde antes de qualquer coisa para ele, Márcios Azevedo. Tudo bem, Márcios?
Tudo bem, Grisa? Tudo tranquilo? Mais, né? Mais um jogo que é difícil até a gente avaliar esse Palmeiras, né? Vamos falar daqui a pouco com mais calma. Mas mesmo quando acho que o Palmeiras joga, né? O Palmeiras faz até uma boa atuação, você fica em dúvida sobre o time e consegue, né? No momento até de vitória, o Luiz Adriano estragar um pouco aí desse momento. Enfim, para quê, né? Eu pergunto, né, Grisa? Para quê, né? O cara ter uma atitude como essa, já que a fase dele é ruim. E só conseguiu
Exato.
piorar mesmo marcando gol.
Exatamente, né? E não é jogador de futebol que tem que dizer o que pode e o que não pode falar. Na verdade, as críticas precisam ser feitas como em qualquer profissional. Ué, o Luiz Adriano não tem o direito de reclamar do trabalho da imprensa, das críticas que ele recebe? Tem. O jornalista não tem direito de criticar o trabalho do Luiz Adriano? Tem. Então pronto, acabou, né? Vamos parar dessa birrinha, né? Parece coisa de criança que levou bronca e não gostou, né? Jogador é adulto, marmanjo, todo de barba, né? Fica reclamando aí de crítica na imprensa. A melhor forma de resposta que você pode dar aos críticos é jogar bem. Acabou, melhorar o seu desempenho, se empenhar nos treinamentos, enfim. Essa é a melhor resposta que você pode dar, né? Agora essa coisinha de, ai, ficam falando, ah, pelo amor de Deus, né? Todo mundo é homem, né? Todo mundo tem barba na cara, todo mundo é adulto, né? Para entender críticas e coisas do tipo. Mas bom, vamos então falar desta partida, né? Como eu disse, né? O Palmeiras saiu perdendo por 1-0 do Sport, o Sport jogando no Allianz Parque, né? E aí, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu a sua virada, 2-1. O Palmeiras, com este resultado, deixa eu pegar aqui na tabela, né? Assumiu o segundo lugar do campeonato. Neste momento, o Palmeiras tem 10 pontos a menos do que o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras tem uma partida a mais que o Atlético Mineiro. Márcios, vocês estão vendo que eu tô com um companheiro aqui, né?
É, visita na
É,
live.
visita, resolveu vir aqui. Você quer participar? Você quer dar sua opinião sobre o Palmeiras? Não? Então tá bom. Bom, vamos falar desse Palmeiras. Muita gente achando que dá para o Palmeiras talvez chegar aí e disputar essa primeira colocação, né? O Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro. Eu acho muito difícil, viu, Márcios? Sinceramente, até pelo que o Palmeiras está jogando. E como você frisou bem, não foi um jogo lá, né, muito empolgante por parte do time paulista, né?
Eu acho que o que falta para o Palmeiras, Grisa, é ser mais eficiente, né? O Palmeiras, nesse jogo especialmente, criou muito, né? Foram 36 finalizações, sendo 15 no gol, ou seja, né, conseguiu criar um volume. Agora precisa, obviamente, efetivá-lo em gol, né? Deu ali, obviamente, a opção na bola parada, que é, obviamente, hoje no futebol atual decide muito o jogo, né? Não tem nem o que falar, realmente é algo que você precisa trabalhar, precisa treinar, e isso mostra que o Palmeiras está treinado para isso, mas ainda acho que é isso que o torcedor fica preocupado, né? O Palmeiras nesse jogo criou muito, mas não conseguiu converter, e aí por isso quase, né, não consegue o resultado, terceira vitória seguida. Você comentou sobre o título, para mim acho que não tem como, acho que está muito longe. Eu acho que o Palmeiras não devia nem se preocupar com isso, acho que devia ir rodada a rodada até a final da Libertadores, mas sem se preocupar com o Atlético, porque o Atlético tem que tropeçar muito, né? Só o São Paulo do Fernando Diniz para perder um campeonato como esse, viu, Grisa? O Atlético aí não, com certeza. O Cuca conseguiu contornar o momento ruim que o Atlético viveu, né? Aquele período pequeno de instabilidade, né? Ele conseguiu controlar, sim, rapidamente, e o Atlético tem conseguido os resultados. O Palmeiras, acho que o que pode ser tirado de lição de ontem é que o Gustavo Scarpa precisa entrar nesse time. Né, eu acho que não tem, assim, a dinâmica, eu não estou nem falando dos lances que ele, né, obviamente na cobrança de bola parada, que é a grande qualidade que ele tem, mas ele dá também uma dinâmica diferente nesse meio campo do Palmeiras. Acho que talvez esse seja o ponto que o Abel precisa acertar para a final da Libertadores. O Scarpa, sim, precisa jogar, é o maior assistente do time, então ele tem que jogar. Aí a culpa, se ele não jogar, a culpa é do técnico, na minha opinião, né? Ele tem que arrumar uma maneira de colocar o Scarpa nesse time. E sobre o Luiz Adriano, a gente falou aqui, né, das críticas, obviamente sempre com respeito, que é o principal, né, tanto de parte do jogador quanto da imprensa, ok. O que ele acabou saindo ali é que ele vai explicar certamente, vai falar que é culpa da imprensa, como sempre, mas ali ficou ruim para a torcida, né? A torcida não entendeu dessa forma. A torcida entendeu que era um cala-boca não só, talvez, para as críticas, não só dos jornalistas, mas da arquibancada, né? O pessoal está voltando agora, depois de um longo período.
Exato.
Está um pouco irritado aí, né? Tá, acho que, né, extravasando tudo que ele deixou durante essa pandemia, que ele não pôde ir no estádio, o torcedor está extravasando.
Exato.
Ele precisa entender. Era o momento, na verdade, dele trazer.
E não foi a primeira vez dele, né, em relação a isso, né?
Exatamente, ele é um cara que era o momento dele trazer o torcedor. Ele tá em má fase, né? Eu não queria nem falar dele, mas falando é a mesma coisa que o Pablo fizesse isso no São Paulo. É a mesma coisa. O jogador não pode. O jogador teria que ter aproveitado o gol que ele fez para trazer o torcedor, comemora com o torcedor, traz o torcedor, né? E você volta para a boa fase. É assim que funciona o futebol, né? A gente não quer pedir muito pro jogador ser um pouquinho inteligente, mas ele precisa nessa hora, né? Tem que ser. Se ele não consegue isso, pensar nisso sozinho, o assessor ajuda o cara, se fizer o gol, meu, vai na torcida, não manda a torcida ficar quieta, né? Porque foi o que deu impressão. Já tem pressão de fora, já tem torcida aí organizada, mandando ele se retratar em relação ao que ele fez. Ou seja, você sabe que o cara já. Ou seja, numa vitória, que seria, né, algo que o Palmeiras não estava conseguindo desde julho, foram 3 vitórias seguidas, ele conseguiu criar um ambiente ruim, né? Isso que o Palmeiras não precisa exatamente nesse momento que conseguiu uma vitória importante, nesse momento que continua se dedicando para chegar em melhores condições na final da Libertadores.
Exatamente, né? Enfim, né? Um jogador, ele tem que reconhecer o seu momento que ele tá mal, né? O torcedor tá lá no papel dele de cobrar também. E o torcedor é assim, o futebol é assim. Se o Luiz Adriano não tá satisfeito... Desculpa, gente. Se o Luiz Adriano não está satisfeito com esse tipo de comportamento, que ele vai fazer outra coisa da vida dele, né? Sei lá, vai trabalhar. Apesar que toda profissão você é cobrado, né? Não tem jeito.
Cara muito experiente, né, Grilo?
Exatamente. Essa é uma realidade que você tem que conviver. Não tem jeito, né? Em qualquer profissão. Mas se ele se incomoda tanto, talvez ele esteja na profissão errada, né? Não sei. Enfim. Tudo bem, ninguém tem sangue de barata, eu sei que é chato, tudo, mas assim, não dá, você comprar briga com a sua torcida, né, não é o melhor dos negócios. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que chegaram aqui pra gente. O Ivan Jorge Cury reclamando que o Portuga, tá falando do Abel Ferreira, a gente já vai ouvir o Abel Ferreira, não deixa o Scarpa como titular? É uma pergunta. É, muito palmeirense tem feito essa pergunta, né, Márcio?
É, foi o que eu comentei. Se o Scarpa não é titular do Palmeiras, a culpa é do Abel. O Abel precisa arrumar uma maneira de colocar o Scarpa nesse time como titular. Né? E não adianta, assim, e você sente, né? A gente falou do Adriano, questão do Luiz Adriano, essa questão da insatisfação. O Scarpa é igual, né? O cara entra, o cara decide um jogo depois do outro, um jogo depois do outro, e continua no banco, você perde o jogador. Chega uma hora, com o certeza. Cara fala, opa, que eu mais, ele vai chegar aqui, que eu mais preciso fazer para ser titular do Palmeiras, né? Então eu acho que é o momento realmente do Abel repensar essa equipe e colocar o Scarpa. O Scarpa precisa ser titular do Palmeiras. Se alguma coisa der errada, que é, por exemplo, a final da Libertadores, não jogar o Scarpa e o Palmeiras perder, todo mundo vai falar disso. Acho que o Abel precisa ser um pouquinho mais, né, inteligente para tentar encaixar. Imagino que ele já esteja até pensando nisso, viu, Gris? A gente, né, não é só nós que estamos falando disso, né? O torcedor já está pedindo essa entrada do Scarpa, porque ele aumenta muito, aumenta essa dinâmica do time, na minha visão, e também tem essa questão da bola parada, que é extremamente importante e foi decisiva ontem para o Palmeiras ganhar do Sport.
Exatamente. Muito bem. E o Sport, né, Márcio, por um outro lado, só deixa eu ler aqui a mensagem do José Carlos Mota, que ele fala: o Palmeiras tem que se preocupar em se manter na Libertadores do ano que vem. O brasileiro já era, né? José Carlos Mota aqui, que é palmeirense, né, já acha que não dá para o Palmeiras chegar no Atlético Mineiro. Mas, falando do Sport, né, do adversário do Palmeiras, o Sport tem aquela situação que a gente já comentou aqui, que vai ser julgado, né, por causa do jogador que veio do Internacional, né, e que teria sido escalado, já teria feito mais de 5 partidas, né, pelo time do Internacional no campeonato. Portanto, ele não poderia jogar o mesmo campeonato por uma outra equipe, e ele acabou entrando aí em algumas partidas do Sport, enfim. E isso pode causar a perda de pontos para o Sport. Se acontecer de fato isso, se o Sport perder os pontos, abraço, já era, não tem como recuperar, muito difícil, até porque estamos falando aí de 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, né, para os times que estão com o calendário em dia do campeonato, né, faltam 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, aí ficaria muito, muito difícil para o Sport. E ainda mais o Sport não consegue vencer, né, o Sport é o 18º do campeonato, com 27 pontos, né, e ontem, né, nós tivemos também o Grêmio perdendo de 2-0 do Atlético Goianiense. O Grêmio com 26 pontos é o penúltimo colocado do campeonato com esses 26 pontos, né. A Chapecoense é a última com 13 pontos. A Chapecoense dá até pra gente falar que tá rebaixada, né, o Márcio. Inclusive, o Pintado pediu demissão, né, hoje, já saiu da Chapecoense. Grêmio e Sport, Márcios, dá para a gente colocar aí como grandes candidatos a esse rebaixamento?
É, a Chape, infelizmente, né, já foi, esquece, né, é o famoso 99%, né, resta só aquele 1% da matemática para encerrar o assunto. E o Sport, tem a tabela que é um pouquinho melhor do que Grêmio e Santos, mas também não consegue ser efetivo no ataque, né? A defesa é muito boa, por incrível que pareça, né? Tá lá brigando com a gente, mas a defesa é muito boa, mas não é efetivo no ataque. Então, realmente, eu acho que se perder o ponto, já era. E, na atual circunstância, já é muito difícil. Você tem o Grêmio, que eu comentei, até brinquei ontem, né? Falei, o Wagner Mancini trocou a América, que tá bem, pelo Grêmio, que vai ser rebaixado. Mas é isso mesmo, é outra situação muito difícil. Você vê que o time já começa a perder a cabeça dentro de jogo. E não tem, viu, Guilherme? A gente está há muito tempo no futebol, você sabe que o enredo é sempre igual. Não adianta. É aquele, o cara, aquele time vai seguindo e vai ser rebaixado. E o Grêmio realmente caminha para isso, mais uma vez, né? Porque o Grêmio já tem outros rebaixamentos aí no currículo para a Série B do Brasileirão. Eu acho difícil o Grêmio se salvar. Ali, viu, Grisa, talvez se tivesse que apostar, quem tem mais chance de escapar, talvez seja o Santos, mas também vai naquele enredo que a gente falou. Você vai comentar aí daqui a pouco, né? Não vamos passar isso ainda para o Santos, porque temos que ouvir o Abel ainda, mas isso. O Santos é mais ou menos isso também, naquele enredo da Série B, né, famosa.
Conforme prometido, né? Vamos ouvir então o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falando sobre essa vitória de ontem, 2-1 sobre o Sport.
Foi uma equipa com uma força mental muito forte. É um dos pontos que eu falo desde que cheguei aqui ao futebol brasileiro. É um dos pontos que eu acho que são fundamentais não só na nossa vida particular, mas no futebol. Na organização, na ordem e na disciplina tática coletiva, porque isto não é um jogo de futebol entre solteiros e casados, é um jogo a valer pontos, é um jogo que decide muita coisa. E, portanto, a equipa hoje manteve essa ordem, essa disciplina, e manteve uma coisa que eu muito gosto, que é a intensidade. Para mim, futebol moderno é isto, é futebol de intensidade, é futebol vertical, é futebol de jogar para a frente, é futebol de chutar 36 vezes à baliza. Agora, para que isso aconteça, é preciso que se dê tempo para descansar a equipa, que foi o que aconteceu. Nós jogámos com o Bahia 2 dias de descanso, só. Apanhámos o Bragantino, depois tivemos 2 dias de descanso para ir para o Fortaleza. E ainda houve alguma inteligência, que eu não sei quem são os inteligentes que organizam, e vão levar comigo até ao fim, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for treinador, vão levar comigo. Como dizia o Zagallo, vão ter que me engolir. Hoje a equipa só jogou com esta intensidade, com este ritmo, com esta força, porque tivemos uma luta muito grande para nos adiar o jogo 2 dias depois de fazer 3 horas e meia de avião, que era o que estava previsto. Íamos jogar ao Ceará, vir de avião e 2 dias depois jogarmos aqui no Allianz Parque contra o Sport Recife. Isto é de quem não pensa, nem de quem organiza, seja a televisão, seja quem quer que for. Nós temos que sentar treinadores, tem que sentar jogadores, tem que sentar a televisão e tem que sentar o organismo que organiza a competição. Porque se quiserem jogos com intensidade, ritmo, tem que dar descanso. E a FIFA é muito clara. A FIFA diz que, no mínimo, temos que ter 72 horas de descanso de uns jogos para o outro. Vou voltar a repetir. A FIFA é muito clara no regulamento que tem. É 72 horas. Mas vocês aqui acreditam que quanto mais jogar, melhor é? Eu penso o contrário. Quanto mais escasso é o produto, mais valorizado ele é. E, portanto, hoje tivemos força mental, tivemos organização, tivemos força física. Hoje vimos força física. Não só porque os nossos torcedores também ajudaram e muito, mas porque tivemos descanso e preparámos a equipa para este jogo. O único e exclusivamente por isso.
É, o Abel reclamando muito sobre o desgaste aí em relação ao futebol brasileiro. Você concorda com ele, ô Márcio, nessas falas aí?
Olha, Gris, é o famoso bem-vindo ao Brasil, né? É. Não vai ser o primeiro, né? Acho que é desde 1500 deve ser assim já o futebol por aqui, né? Não... Assim, entendo a crítica do Abel, acho que ele tem que falar mesmo, a função dele é essa, né? Ele tem que defender o dele. O Renato Gaúcho está fazendo o mesmo no Flamengo, né? Eu acho que cabe tentar encaixar esse. A gente sabe que ainda é um calendário que estava muito prejudicado. O campeonato de 2020 atravessou o de 2021, né? Veio o ano de 2021, foi decidido no começo do ano. Então, obviamente, deu uma, né? Deu uma enrolada em todo o calendário do Brasil, mas eu acho que ele tem razão. Acho que quem faz o espetáculo precisa ser ouvido. Isso não é só no futebol, né? Isso em todos os esportes precisa ser ouvido. Agora, é possível? Não sei, né? Certamente a FIFA, a mesma FIFA que o Abel elogiou, fez a rodada tripla aí da Sul-Americana, que deu uma dor de das eliminatórias sul-americanas, deu uma dor de cabeça gigantesca em todo mundo, nos clubes europeus, inclusive, que tiveram que liberar os seus jogadores para vir até aqui, fazer 3 jogos e voltaram lá para jogar novamente. Então, o problema do calendário é antigo, né? Vai derrubar o Abel, vai derrubar o Renato Gaúcho, e nós vamos continuar debatendo essa questão do calendário. Mas eu acho que ele tem razão, ele tem que reclamar. O problema vai ser sempre o calendário, e enquanto não se ajustar esse calendário, a gente vai ver declarações como essa, como ele disse, vai ter que engolir ele aí até ele ir embora do Palmeiras, viu, Grisa?
Tem toda a razão. Bom, vamos mudar um pouco de assunto aqui. A gente estava falando agora de zona do rebaixamento, estava falando de esporte, estava falando de Grêmio, mas tem uma situação complicada envolvendo um time aqui de São Paulo, né? O Santos, que também está na zona do rebaixamento. Tem uma partida menos, né? Que vai ser disputada amanhã. O Santos joga amanhã contra o Fluminense na Vila Belmiro, às 19h, né? Inclusive, prometendo aí algumas mudanças na escalação do time aí para tentar dar um ânimo novo aí e conseguir um resultado positivo. Porque agora é o seguinte, viu, turma? Agora só resultado positivo interessa, viu? Não adianta, não. Agora resultado negativo é um pedacinho do corpo que você coloca mais na Série B. Entendeu? Então, assim, é complicado, não é fácil. E aí, ontem, viu, o Márcio, o Santos, e você, obviamente, está muito bem informado sobre isso, né? O Santos teve uma reunião lá envolvendo o presidente, o Rueda, o técnico Fábio Carilli e as lideranças ali do elenco, né? Vou citar aqui quem participou dessa reunião: o goleiro João Paulo, o lateral Felipe Jonathan, o meia Carlos Sanches e o atacante Marinho, né? E o objetivo, segundo o presidente nessa conversa, foi entender o que está acontecendo ali no elenco para que o desempenho esteja aquém do que eles esperam em relação ao time. Então teve essa conversa, inclusive o futuro do técnico Fábio Carilli já é discutido pela direção do Santos, né? O Carilli tem 9 jogos já pelo Santos, 4 empates, 4 derrotas e só uma vitória, né? E há quem já defenda aí uma mudança no comando do Santos. Eu acho que nessa altura do campeonato, aí é a minha opinião, tá? Acho que nessa altura do campeonato não resolve absolutamente nada. Tá faltando aí 11, pro Santos 11 rodadas, mas vão faltar 10 rodadas, né, depois dessa. Acho que não resolve nada. Mas o Santos já fez uma mudança prática em relação o fora de campo, né? A diretoria não estava satisfeita com o departamento de futebol e com isso o Santos fez uma proposta para o Edu Dracena, que estava no Palmeiras, e ele foi convidado para comandar o futebol do Santos agora. Quer dizer, colocaram um boleiro que tem o papo ali. O Edu Dracena foi um cara super importante para o Santos recentemente, era um líder do elenco quando jogava no Santos, né? Então traz um pouco da experiência do Edu Dracena também para dar um caráter também nesse momento mais motivacional, né, Márcio, do que propriamente de medidas ali que possam fazer alguma coisa nesse momento, né?
Esse tipo de conversa, né, Grisa, que normalmente são nesses momentos, né, que o presidente aparece lá, né, quando, né, normalmente, né, é só nessa hora que ele vai lá conversar com o jogador. O que eu acho que precisa, né, que o Santos precisa esclarecer, se há algum outro tipo de problema, né, se o elenco está recebendo em dia, se está tudo certo, porque a gente sabe como que é, né, cara, o cara também quer ganhar, quer receber, claro, o salário. Se tiver tudo em dia, aí realmente o problema é outro e precisa ser resolvido. Assim, a demissão do Carilli, Gris, mostraria primeiro que o Santos errou a trazer ele. Isso eu já até falei ontem, né?
Sim.
Errou pelo conta da característica. Aí você demitiu o cara após apenas 9 jogos, aí você assina realmente o seu, né, o seu diploma de responsabilidade pelo erro e vai
amargar de uma gestão, né, Márcio?
Exatamente, de uma gestão, e você vai amargar a Série B. Vai me desculpar, pode trazer quem for. Vai cair.
Lógico.
Não adianta.
Até porque os times que caíram trocaram quantas vezes de técnico durante o campeonato? Várias, e não resolveu nada.
Falamos da Chape agora, que acabou de perder de novo o técnico, né? Então, assim, eu acho que realmente nesse momento é válido o presidente conversar com os jogadores, tentar entender qual é o problema. É problema externo? É problema tático? Qual é o problema do Santos? Né? O Carilli está tentando aí nesse, né, tá tentando nesse 3-5-2 aí, enfim, não tem funcionado para o time do Santos. Se for só tático, você pode, né, tentando conversar, tentando motivar. Sabe o que acontece normalmente nessa época também, né, Grisa? O cara vai lá e oferece um bicho também para o time tentar sair da situação. Normalmente acontece, né, acontece esse tipo de condição de final de campeonato nessa situação. O presidente, viu, Grisa, continua muito positivo, acha que não vai cair, mas a matemática hoje não está do lado do Santos.
Precisa, né? Precisa combinar com os adversários, né?
Exatamente, a matemática não ajuda muito para quem gosta, né, de matemática. Já se fala em 40, mais de 44% de chance do Santos cair, então tomar cuidado. A tabela não favorece, a tabela é complicadíssima para o Santos, muito mais do que para os outros adversários. Então é se entender, você tem que realmente fazer essa equação para entender o que está errado no Santos e procurar sair dessa situação. É nessa hora que realmente jogadores como esse, o Marinho, que vive aí longo jejum, é o maior jejum dele no Santos, e tem que começar a jogar, né? O goleiro, o João Paulo, que é um cara que tem jogado bem, né? Né, também colocar a sua responsabilidade para tentar motivar o elenco. E talvez, com a chegada aí do Edu Dracena, que é um cara que é muito, né, é multicampeão, em todo lugar que ele passou, seja fora do Brasil, aqui no Brasil, Cruzeiro, Sim. Palmeiras, Santos, o cara ganha título, isso é fato. Então, talvez possa ser a tábua de salvação para o Santos, embora dentro de campo, que é onde realmente importa, né, Gris, a gente não está vendo solução, não está vendo o Santos responder, né? Não tá dando certo. E vai enfrentar um time muito difícil, como eu disse aqui. O Fluminense vem muito bem com o Marcão. O Marcão é um grande técnico, realmente, é um cara que consegue colocar, né? Talvez, como o pessoal comentou até ontem, não funcione fora do Fluminense. Mas dentro do Fluminense me parece ser um cara que funciona bem todos os anos, enfim, espero que que tenha a sua chance um dia, pelo menos como técnico efetivado do Fluminense.
E o Santos está uma sequência difícil, né? Porque pega o Fluminense amanhã e no sábado vai até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. Tudo bem que o Atlético Paranaense está envolvido na disputa da Copa do Brasil, né? Brasil. Então vai ser um jogo tenso, cansativo, isso pode prejudicar o time do Atlético Paranaense para sábado. Mas é um adversário muito difícil, o Santos tem muitas dificuldades de vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
Bom, os clássicos, né, Grisa, que você disse aí? Tem dois clássicos.
Tem Palmeiras na Vila Belmiro e Corinthians, eu acho que é na Vila também o Corinthians. Não,
acho que o Corinthians é na
Arena. Tem, né, e fora isso...
Corinthians na Arena. Corinthians na Arena, né?
E tem o Flamengo no meio do caminho aí, enfim.
Inter lá em Porto Alegre.
Não é fácil.
Fortaleza, que tá lá em cima.
Fortaleza na Vila.
O jogo Bragantino que tá muito bem. Assim, é o único jogo que... O único jogo, viu, Grito, que você pode falar, opa, esse aí tá bom, que é a Chapecoense. O resto...
Exato. E assim, na verdade, né, o Santos tem que buscar vencer todas em casa. É esse o caminho. E ali, né, arrumar um ou outro empate fora de casa. Talvez nesse esquema consiga se salvar do rebaixamento. Mas vai ter que fazer o que não fez até agora dentro do campeonato, né? Então por isso que também complica aí as coisas. Bom, Márcio, vamos mudar de assunto aqui, porque hoje pela manhã nós tivemos um amistoso aí entre a Seleção Brasileira Feminina de Futebol contra a Austrália, né? O jogo foi cedinho porque era lá em Sydney, né, na Austrália, quer dizer, eles estão com o horário invertido ao nosso. Foi muito interessante, porque o Brasil, né, estava perdendo de 2-0 e conseguiu empatar em 2-2, e é sempre bom a gente lembrar, né, Márcio, que a Austrália é uma das grandes potências aí do futebol feminino mundial, né?
Sim, o Brasil não fez um bom primeiro tempo, Grisa, mas depois, com algumas modificações aí que a Pia fez, melhorou. Desde que a Pia entrou, né, Grisa, a gente tem que elogiar o crescimento realmente da seleção feminina. Ela tem conseguido renovar, que é importante, né? Óbvio, tem a Marta lá, que a gente tem que manter realmente, porque ainda não é possível, ela tá jogando em alto nível, né? Você não vai aposentar a Marta se ela está conseguindo jogar em alto nível, mas ela tem conseguido renovar a seleção, que é importante. Para você ter uma ideia, desde que ela entrou, Grisa, foram só 3 derrotas, uma delas foi no último sábado para a Austrália, 3-1, mas hoje foi muito interessante ver essa recuperação, né? Essa retomada do Brasil dentro da partida. Realmente estava 2-0, o Brasil conseguiu buscar, a Érica e a Debinha fizeram os gols, então é muito interessante ver essa renovação. A Marta, que, né, que está ali obviamente comandando também esse time, ficou muito satisfeita com o desempenho, tem elogiado bastante esse trabalho da Pia e também essa renovação, que vai ser importante, né? O Brasil precisa pensar na Copa do Mundo e depois, obviamente, tem de novo a Olimpíada lá em Paris, para o Brasil buscar ainda essa medalha de ouro inédita que o futebol feminino não tem.
Exatamente. Muito bem. A gente vai aguardar. Ah, e tem uma coisa, né, Márcio? Até ia comentar isso, estava esquecendo, né? A gente não pode também deixar de dizer que a estruturação que está sendo feita do futebol feminino dentro do país, com os campeonatos, né, que estão sendo feitos, com as equipes investindo na equipe feminina. Isso também, né, Matheus, em médio e longo prazo, a gente vai colher os frutos, né, dessa profissionalização do futebol feminino, que era algo que a gente não tinha até então no futebol brasileiro, né?
É, antes a gente tinha, viu, Gris, um negócio que eu gosto de falar, que chama forçação de barra, né? Que era o quê? Você forçava um time, por exemplo, que tinha futebol masculino, a ter o futebol feminino, né? Você era obrigado, senão não disputa o campeonato, se não tiver o time, etc. Agora não, agora você está começando a ter uma estrutura, a CBF realmente passou a se preocupar com isso, criou, né, Série A, Série B, Série C, e teremos em breve também a Série D, trouxe outros campeonatos, como a Copa do Brasil também, enfim, campeonatos de base, ou seja, estamos revelando o jogador, que é muito difícil, que esse talvez seja, né, o grande gargalo ali, que é você conseguir com que essa jogadora, primeiro, você encontre o talento, né, depois você possa lapidar o talento, e aí, obviamente, você colocar essa jogadora numa seleção principal. Acho que ainda temos muito o que fazer, né? Acho que quanto mais times, melhor, né? A gente vê até o trabalho da Federação Paulista, que fez recentemente uma peneira para times de base aqui em São Paulo, ou seja, estamos tentando, né, a partir da CBF, modificar um pouco o cenário, e isso, obviamente, vai se refletir lá na seleção, que é por isso que a Pia consegue fazer essa renovação que nós estamos falando, porque há qualidade, né? Há mão de obra de qualidade para você poder trabalhar. Isso que é importante para o crescimento do futebol feminino. E aí, obviamente, quando isso tudo ficar bem estruturado, a gente pode também pensar numa equiparação também de valores, né, Grisa? Que eu acho que é super importante também a gente ter isso no futebol feminino, né? O futebol feminino precisa ser tão valorizado quanto é o masculino, e porque é o, né? Enfim, tem que dar um retorno também, é só ter o espaço, né? A gente fala, não costuma falar, não dá retorno, não dá, porque ninguém dá espaço, né? Quando, obviamente, você tiver o espaço, você vai ver que dá um retorno muito bacana, e eu acho que agora nós estamos no caminho certo.
É isso aí, muito bem. Então a gente continua acompanhando aí a evolução do futebol feminino nesses amistosos aí que estão sendo feitos mundo afora. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez Márcio Azevedo aqui pela companhia. Obrigado, viu, Márcio?
Estamos aí sempre, viu, Gris? Hoje tivemos visita aí, foi bacana também acompanhando o programa.
Você viu? De vez em quando pinta.
Home office é assim mesmo, viu, Gris? Obrigado aí mesmo, e estaremos aqui amanhã novamente para falar um pouco aí da Copa do Brasil.
Maravilha. Queria agradecer a todos vocês também que estiveram aqui conosco. Muito obrigado pelas mensagens, pela companhia. Lembrando que amanhã, 1 da tarde, estamos de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. E daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então desejo a todos uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Tchau!